Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira, 31 de janeiro, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então, desde já, eu agradeço a sua audiência, querido ouvinte, tá? Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana para você e para todos.
Ótimo início de semana para você também, Kátia, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado, claro, e também vai ter o seu espaço para participar através do nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando suas mensagens escritas. Logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. E também o telefone 3675-2436, para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Isso mesmo. Então, se você quer falar conosco por telefone, daqui a pouco a gente libera. Caso queira apenas enviar a mensagem aí, que tem que ser mensagem escrita para o WhatsApp, você já pode enviar a sua mensagem. Olha, por enquanto o nosso repórter Coutinho Neto está resolvendo algumas questões particulares. Em breve ele retorna ao ar, tá? Já estou avisando. Porque muitos ouvintes ficam na expectativa e aguardando a entrada de Coutinho com notícias policiais, tá? Então, assim que Coutinho retornar aqui, vocês vão ficar por dentro aí de tudo, com certeza. Olha, são 12 horas e 7 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 31 de janeiro, está no ar. É um oferecimento da Rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na Rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina, tá? Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas, uma no calçadão da Jajamada e a outra na Marquês de Paranaguá. Corre na Supermoda, que durante toda essa semana, de hoje até sexta-feira, tá rolando uma super promoção na Supermoda, tanto da Jorge Amado, como também da Marquês de Paranaguá. Produtos com até 70% de descontos. Essa promoção começou hoje às 8 da manhã, tá? Tem tênis Nike por cento e poucos reais, Adidas, Asics, diversas marcas. Você vai perder? Ah, eu não, viu? Sinceramente. Então corre lá na Supermoda Ilhéus durante toda esta semana, de segunda hoje até sexta-feira. Olha, são 12 horas e 9 minutinhos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí. Número de casos de Covid é o maior desde agosto.
Meio norte de Teresina, destruição em São Paulo, chuvas e deslizamentos deixam 19 mortos.
Hoje ainda vamos trazer...
Atualizou esse número, infelizmente, né?
Hoje ainda vamos trazer mais informações sobre isso, sobre quais cidades, tá? Estão nessa lista aí de destruição, quantas pessoas morreram em cada cidade.
Isso.
Já temos aqui os números atualizados. Folha de Pernambuco, Recife abre mais 3 centros de testagem. Isso é por conta da Covid-19, viu, minha gente?
Jornal do Comércio do Recife, pressão com 83% dos leitos ocupados.
Jornal A Tarde de Salvador, escolas retomam ano regular com aulas 100% presenciais, em algumas, né, gente? Lá na capital, no interior, nem todas, né? Em todas as cidades, as pessoas estão... as aulas municipais, por exemplo, nem todos os municípios estão retornando 100% presencial.
Jornal O Povo do Ceará, no mundo, Brasil, paga um dos piores salários a professores.
Aí agora que tem esse aumento de pouco mais de 30%, né? que o governo federal liberou aí para a educação básica, os prefeitos reagindo contra.
Uhum.
Parece que tem prefeito que acha que o professor tem que ganhar a mixaria, né? Que coisa triste, Marcos.
Ai, ai.
Jornal o Globo do Rio. Custo de manter carro no Brasil dobra em 7 anos. Ô, gente, fala não. Gasolina batendo já R$8 aí em alguns locais do país.
Jornal Dia do Rio. Guerra suja pelo Parque Hopi Hari.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Volta às aulas. Hoje é teste para crianças e para o trânsito. No caso, lá em Brasília.
Zero Hora de Porto Alegre. Nos últimos 3 anos, 47 mil armas foram registradas no Rio Grande do Sul.
E Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. O novo normal para os calouros da pandemia. Para quem está chegando aí, né, gente, nas universidades, faculdades, tem que encarar aí o novo normal, né, por conta da Covid-19. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que já você vai poder participar, falar conosco ao vivo, 3675-2000. Pode ligar que ela vai estar pronta para atender, não é isso, dona Cauana? Retornando das férias, né? Pode ligar aí que a Cauana vai te atender. E caso você queira apenas enviar mensagem para nós pelo WhatsApp, mensagem escrita, você já pode enviar aí, tá bom? Combinado assim? Olha, 12 horas e 12 minutos. Aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid-19, de Ilhéus e Itabuna, que são as duas maiores cidades do sul da Bahia. Eu já tenho aqui o de Ilhéus atualizado com a data de ontem à noite, 30 de janeiro. Informa que o município de Ilhéus deu até uma reduzida, né? Tinha 500 e pouco. Então, o último boletim que saiu ontem, dia 30, Ilhéus tem 332 casos ativos, tá? As pessoas aí com Covid-19. Infelizmente, 602 óbitos, né? Porque ultimamente andaram ocorrendo óbitos em Ilhéus, né? E Ilhéus tem 30 leitos de UTI Covid. Desses 30 leitos, 27 tá, estão ocupados. Então, dos 27 leitos de UTI Covid ocupados, 7 são pacientes de Ilhéus e 20 são pacientes de outros municípios, porque Ilhéus e Itabuna recebem pacientes de diversos municípios da região, tá? E aí a gente aproveita aqui para verificar se tá também atualizado o boletim da Covid de Itabuna. Não tem o do dia 30, tem do dia 28, que no caso é no sábado. Aí vou dar uma resumida, informando que Itabuna, no boletim de sábado, 28, estava registrado aí 671 casos ativos, tá? Em Itabuna. 21 leitos de UTI Covid ocupados, 2 leitos de UTI liberados, livres, disponíveis, 33 leitos clínicos ocupados e 7 leitos clínicos disponíveis, tá? Então tá aí o boletim de Itabuna atualizado no sábado. Então a gente aproveita aqui para falar de vacinação. Vamos falar de vacinação em Ilhéus. Recebi a estratégia de vacinação aqui atualizada de Ilhéus, tá? Válida para hoje. Então, lembrando que tem posto de saúde que funciona de manhã até meio-dia, até uma. E tem uns postos que começam a uma e fecham à tarde. Então, você procura saber o horário do posto de saúde aí mais próximo de onde você mora. Mas hoje em Ilhéus, né, a vacinação é para adolescentes de 12 a 17 anos. A primeira dose para quem tem 18 anos ou mais. Segunda dose das vacinas Coronavac, Pfizer, Oxford, tá bom? E terceira dose, que é a vacina de reforço para quem tem 18 anos ou mais, porém que recebeu a segunda dose há 4 meses. E no caso, quem tomou aquela vacina da Janssen, né? Que era a dose única, tem também a dose de reforço dela para quem já tem 2 meses aí dessa dose única. Repete ela novamente, tá bom? Bem, a gente também vai falar de vacinação em Uruçuca, então atenção aí, Uruçuca. O município começou hoje também a vacinação para crianças, então a partir de hoje, crianças com ou sem comorbidades, a partir de 5 anos de idade, poderão ser vacinadas contra a Covid-19 em Uruçuca, e a Secretaria de Saúde de Uruçuca faz o alerta aos pais ou responsáveis para não esquecer de levar os documentos necessários. A Secretaria de Saúde de Uruçuca também lembra que menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável no ato da vacinação, né? E a vacina é segura também para as nossas crianças, precisamos protegê-las, afirma o prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite Júnior. Em relação aos locais de vacinação, lá no município de Uruçuca, tá? Vacinação no Centro de Saúde Zona Rural, PSF 3, e também no Everaldo Argolo Góes, tá? E no Serra Grande, no PSF 4. Tá aí a programação da vacina em Uruçuca para crianças a partir de 5 anos de idade. São 12 horas e 16 minutos. Marcos Bezerra. Vamos falar agora de um assunto muito chato, viu? Quando eu vi o vídeo do vereador Augustão fazendo essa denúncia no sábado, me chocou, porque o SAMU é um serviço muito importante. É um serviço que não para, não pode parar. E aí, Marcos Bezerra, segundo a denúncia do vereador Augustão, o atendimento, né, do SAMU em Ilhéus foi suspenso, né, estava suspenso no sábado. Então, não estava operando o SAMU como? Estava sem médico. O SAMU estava sem médico. De acordo com informações colhidas pelo próprio vereador Augustão, tanto o prefeito da cidade, o Mário Alexandre, quanto o secretário de saúde, Dr. André Cesário, e também o Ministério Público foram informados a respeito da situação. Então, o SAMU de Ilhéus estava sem médico no sábado, né? Ele falou também que o 92 não estava atendendo normalmente. E aí, quando eu vi aquele vídeo, eu fiz várias ligações para o 192 e realmente não concluía a ligação. Não atendia. Chamava, chamava, não atendia. Ou não concluía. Tem algum problema, né? E aí a gente gostaria de saber, né? Nós, não só eu aqui do programa, mas o povo quer entender. O que está acontecendo? Como é que o SAMU, Marcos Bezerra, fica sem médico? Porque eu nunca vi um SAMU funcionar sem médico. Porque a gente sabe que existem, né? Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos que saem nas ambulâncias. Tem também o médico que fica naquela regulação, né? Que atende
na
lá.
Na central,
é. Na central. Porque quando você liga para o 192, para quem não sabe, vai que alguém nunca ligou, né? Você liga, tem um atendente que... né, ele vai atender, você vai falar o que está acontecendo, ele vai passar para o médico regulador, que é quem vai entender se ele precisa enviar uma ambulância completa com médico, enfermeiro e socorrista e tal, ou se ele vai enviar uma ambulância apenas com técnico de enfermagem ou com enfermeiro, porque cada caso é um caso, né, Marcos Bezerra? Tem aqueles casos mais urgentes e aqueles casos mais tranquilos que você vai socorrer a pessoa e tal, vai levar para o hospital. E aí não tinha médico no SAMU em Léo sábado. E aí eu gostaria de saber, no domingo estava regular, no próprio sábado voltou a funcionar normal. Tem como nos explicar o que foi que houve? A gente quer uma resposta. Também vamos tentar, claro, vamos tentar essa resposta junto à Secretaria de Saúde de Léo. Também vamos entrar em contato, que eu já tentei hoje, mas não consegui falar com o Ministério Público, tá? Porque, até onde eu sei, isso não é normal. É normal? Você acha normal não ter médico no SAMU, Marcos?
Anormal, né? Anormal.
Pois é, né?
É prioridade para ter o atendimento.
É, eu soube que houve um acidente, algo desse tipo. O Corpo de Bombeiros foi quem foi lá, né? Socorrer, se não me engano, aqui em Ilhéus. Parece que não teve como o SAMU ir, né? Que coisa. Ou não conseguiram falar com o SAMU, algo deste tipo. A gente quer respostas, né? O que foi que houve? Como é que tá a situação hoje no SAMU? Voltou a ter médico quando? Como é que tá a situação? Então, com a palavra aí, o seu secretário de saúde de Ilhéus, Dr. André Cesário, que é médico, né? O prefeito da cidade, seu Mário Alexandre, também é médico. Mas o prefeito tava viajando, né? Chegou, acho que ontem, se não me engano, de Gramado, prefeito. Como foi lá? Tomou algum vinho? Como é? Lembrou de Ilhéus ou tava lá só tomando vinho? A gente quer saber, tô perguntando. Perguntar não ofende, né, prefeito? O senhor foi informado sobre essa situação do SAMU, o senhor resolveu de imediato? O que que acontece? Ou o senhor veio correndo de Gramado para resolver? Se foi, ótimo. aleluia, a gente fica feliz em saber que o prefeito vem correndo de volta para o município para resolver o problema. A gente fica feliz. Então, com a palavra, Prefeitura de Ilhéus, Secretaria de Saúde, né? Claro, os responsáveis aí, para que o povo entenda, né? Qual é a situação, real situação. Olha, ocorreu um erro, né? De escala, sei lá, tem que explicar o que foi que houve. Agora, é inadmissível o SAMU não ter médico. Não existe isso, minha gente. Não existe isso, tá? Com a palavra, então, o senhor secretário de saúde de Ilhéus.
É, a área de saúde em Ilhéus está deixando a desejar há algum tempo, né?
É, ainda o povo reclama que chega em certos locais e não tem médico para atender, né, na parte de SUS.
A Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus com o Hospital São José já vai empurrando com a barriga esse problema há vários meses.
Eu soube que no fim de semana, Marcos, na parte de SUS, tinha um médico atendendo. O pediatra atendia todo mundo, corria para atender as crianças no desespero ali.
Soube também que, para não haver a greve que foi marcada para o sábado passado, pagaram parte dos salários de um mês atrasado lá, né? Acho que de outubro. Quer dizer,
outubro?
Acho de outubro ou novembro, de um mês atrasado.
Nós estamos em janeiro.
Pois é, e é o terceiro mês de atraso de salário lá.
Rapaz.
Para quem a instituição, a entidade que leva o nome de Santa e fica tratando os funcionários dessa forma, os médicos também, né?
Se for atraso no repasse, né, a prefeitura tem que tomar vergonha na cara e fazer os repasses corretos. Se não for isso, porque eu estou aqui supondo, se, né, pode ser uma coisa, pode ser outra. Se for atraso da própria Santa Casa está errada. Porque quem trabalha tem que receber.
Claro.
Né? Por exemplo, se médicos não recebem por muito tempo, realmente eles param de trabalhar. Será que esse é o caso do SAMU? Né? Qual é a realidade? A gente quer entender, né, no município de Ilhéus o que, que ocorre. Porque lá na emergência, na situação José, na parte do SUS, estava a situação assim. A pessoa chegava, o médico correndo atendendo como clínico geral, correndo atendendo como pediatra. Pelo amor de Deus, Marcos.
E soube que funcionários lá que tem mais de um vínculo, porque se depender somente desse vínculo vai passar problemas, necessidade, né? Os que têm mais de um vínculo ajudam aqueles que estão só trabalhando lá no São José, né?
Ai, ai, não é fácil não, viu, minha gente? A situação é delicada, tá? A gente quer saber até quando o Ilhéus vai ficar nessa situação aí no SUS, hein, prefeitura? Na parte da atenção básica, a situação... as pessoas falam que não chega nos postos, não tem medicamento, não consegue marcar... um exame, não tem médico. Pelo amor de Deus, gente. Profissionais existem, viu, Marcos, na região.
Uhum.
Profissionais existem. Claro que o profissional, ele quer trabalhar e receber. Não dá pra ficar assim. Não tem médico que, às vezes, nem faz questão mais. Não, não tenho interesse mais nesse contrato aí. Não recebo.
É, infelizmente, a categoria, uma parte da categoria não é valorizada como deveria ser.
Exato, não é valorizada.
Tipo, vagas que abriram, inclusive no Hospital Materno Infantil, uma obra nova, recente, profissionais reclamaram de salários, né? Não quiseram nem fazer a seleção, participar da seleção, porque o que ofereciam era muito pouco, pois infelizmente.
Pois é. E muitos que estão querendo, mesmo pouco, não estão sendo chamados. Por quê? Estão usando como manobra política? Queria aproveitar e questionar isso aí, a direção da maternidade em Ilhéus. Como é o nome da maternidade?
Hospital Materno Infantil.
Joaquim Sampaio, é isso?
Não recordo.
Esqueci o nome da maternidade. Mas é a maternidade, o Hospital Materno Infantil em Ilhéus, que o governo do estado inaugurou recente. Né? Como o Marcos trouxe aí a informação... muitos não querem a vaga porque é pouco, mas tem aqueles que querem e não já fizeram 2, 3 inscrições e não são chamados. Pessoas competentes, viu, Marcos? Estou dizendo isso porque eu conheço.
Sim.
E aí essas pessoas já me perguntaram por quê, Kátia? Porque não foi uma indicação política? Pois é, né? Parece que é isso. Né? 2022, muita gente é candidato a deputado, estadual, né? Federal... Mas aí só eles podem indicar, né? Parece que é isso. Com a palavra, a senhora direção aí da maternidade, do Hospital Materno Infantil de Ilhéus. Olha, são 12 horas e 25 minutos. Nós vamos mudar de assunto aqui e falar desse imbróglio que é esta CEI, que é a Comissão Especial de Inquérito. Ô Marcos, a Câmara de Ilhéus decide destino da CEI do transporte em sessão remota? Como é isso?
É a Comissão Especial de Inquérito, CEI, que investiga o acordo de 15 milhões de reais da Prefeitura de Ilhéus com as empresas de ônibus Via Metro e São Miguel, terá seu destino definido em sessão remota da Câmara de Vereadores a partir das 4 horas da tarde de amanhã, terça-feira, dia 1º. O plenário da Casa vai decidir se a investigação deverá ou não continuar neste ano. O presidente da Câmara, Gerbson Moraes, correligionário do prefeito Mário Alexandre, suspendeu a CEI no último dia 11 sob o argumento de que a continuidade da investigação em 2022 depende da aprovação do plenário da Casa. Segundo Gerbson, vale em Ilhéus a Lei Federal 1579 de 52, que no segundo parágrafo do 5º artigo condiciona a prorrogação da CEI após o fim do ano legislativo no qual foi criada a deliberação do plenário. Membros da comissão, os vereadores Fabrício Nascimento e Cláudio Magalhães, afirmaram em pedido de reconsideração feito no último dia 17 que a decisão de Gerbson Moraes foi ilegal, pois o regimento interno da Câmara prevê expressamente a continuidade da CEI durante o recesso legislativo. Portanto, segundo os parlamentares, a lei federal não tem eficácia para impedir o funcionamento do órgão municipal. A sessão de abertura do ano legislativo será transmitida pelas redes sociais da Câmara, além do canal do YouTube.
Então vamos aguardar, né? O resultado aí. Como é que vai ficar? Qual o destino da CEI? O povo quer saber, né? O povo quer saber. Vamos aguardar aí mais novidades sobre esta questão.
Deveria valer o regimento interno da Câmara, né? E a CEI ter continuidade tranquilamente no novo ano.
Se não me engano, o vereador Tandique, né, questiona isso. É uma situação complicada.
Então, quando fizeram o regimento interno da Câmara, não observaram essa lei federal?
Eis a questão. Ai, ai, vamos continuar acompanhando, aguardando aí esse imbróglio, essa questão dessa CEI, né? Como é que vai ficar, hein, Deus, né? Como fica essa questão? Então a gente aguarda aí, tá bom? Olha, são 12 horas e 28 minutinhos, 12h28. Antes de ir pro intervalo comercial, a gente tem um tempo aqui ainda. Deixa eu trazer uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Também eu soube que foi o vereador Augustão que fez essa denúncia, né? E a própria pessoa escreveu esse texto aqui, relatando esse acontecimento. Olha pra isso aqui, Marcos. Isso aqui eu recebi no sábado. Sábado, também. Aí a pessoa que passou por essa situação escreveu, Marcos. Bom dia a todos. Vim aqui passar para vocês o grande constrangimento que me fizeram passar depois de sofrer, né, tudo que estamos aí passando com as enchentes e tal. Tô resumindo, tá? Só quem passa que sabe, né, a realidade, como é que fica o nosso psicológico e tal. Eu fiquei desabrigada com duas crianças de 6 e 4 anos. Eu dormi na igreja e depois fui para o UESC, onde fui bem acolhida. Graças a Deus, ao retornar para casa, me deram alguns itens, incluindo fogão. Fogão este que ontem, à tarde, né, veio um homem moreno que se identificou como funcionário de uma ONG, com as siglas OF, e com a psicóloga do CRAS, de Ilhéus, e levou o fogão, porque eu ainda não estava usando. Aí eu pergunto, nós não temos mais direito de inaugurar um suposto presente depois de nos organizarmos e tal? Organizar tudo que a chuva bagunçou? E agora, o constrangimento que passei, fica como? O vereador também, Augustão, fez essa denúncia, né? Estava em alguns grupos de WhatsApp, inclusive, sobre esse ocorrido aqui. Essa é uma moradora do Salobrinho, que relata isso, né? Agora, quem é essa psicóloga do CRAS? Por que a senhora fez isso? Não entendi. Chega lá e toma. A mulher está se organizando para começar a usar o fogão dela? Não entendi, Matos Bezei.
Também não.
Então, quero entender o que está ocorrendo em Ilhéus, gente. A pessoa realmente já está com o psicológico abalado por ter passado por todo esse problema. Marcos Bezerra. Difícil, viu, Marcos? Muito difícil. É, por isso que realmente tem coisas que só acontecem aqui em Ilhéus. Só em Ilhéus. Tô sabendo que vai vir mais dinheiro pra Ilhéus, através de instituição grande. Tudo pra ajudar esse povo da enchente. Agora eu quero saber, tudo isso que tá chegando, tá sendo prestado contas? Prefeitura de Ilhéus. Porque eu não tô vendo essa prestação de contas. Então eu quero saber o que ocorreu com essa mulher aí do Salobrinho. Se a senhora estiver nos ouvindo, alguém que te conhece, passa para nós o resultado disso. A senhora tá ainda sem o fogão? O que eles alegaram para a senhora? Só porque a senhora não começou a usar? O que mais? A gente quer saber. E essa psicóloga do CRAS, que eu não sei quem é, se ela também quiser se pronunciar, que eu também nem sei nem seu nome, se pronuncie, tá? Explica o porquê disso. Por que que tomaram o fogão da mulher? Simplesmente porque ela não começou a usar ainda. Não entendi, viu, Marcos Bezerra? Sinceramente, tem coisas que é incompreensível, pelo amor de Deus. 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa, na hora, do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa, na hora, do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
(3675-2000) você fala conosco ao vivo por telefone ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. O Marcos vai dar uma passadinha pelo WhatsApp. Caso você queira ligar, tem o 3675-2000 ou 3675-2436. Dois números, hein?
É isso aí.
Vamos lá. O que temos no WhatsApp? Vamos divulgar algumas mensagens de ouvintes.
Boa tarde, Kátia. Não quero me identificar, sou moradora do Banco da Vitória. Aqui tem um bar, né, que ninguém dorme, né? Som alto, usam drogas, na rua Érica Alves. Quem pode nos ajudar?
Rapaz, que coisa, hein, gente? Existe a lei do silêncio, né? No fim de semana, até onde eu sei, acho que tem que parar meia-noite, né, Marcos, o som alto? Tem que parar meia-noite. Essa lei é federal. Durante a semana, 10 horas da noite. Então, tudo tem limite, gente. Né? Som alto incomoda as pessoas. Inclusive, por falar em Banco da Vitória, eu tava olhando aqui no blog do Guzmão hoje, né? Uma matéria falando que um paredão de som aqui no Banco da Vitória terminou com tentativa de homicídio, hein? Pois é, na madrugada de domingo, uma festa tipo paredão terminou com tentativa de homicídio contra uma mulher. E aí, segundo informações, o evento era realizado numa, digamos, boate, né? No quilômetro 8, na BR-415, aqui no Banco da Vitória. Então, pelo amor de Deus, gente. Tem coisas que... complicado, viu, Marcos Bezerra? Mais alguma coisa?
O ouvinte colocou aqui uma foto, né? E diz, tá sem médico direto. Tem os condutores, além desses médicos, regularem as outras cidades descentralizadas. O sindicato teve lá hoje.
O SAMU tá sempre assim, é? Sem médico? Como é isso? Vou entrar em contato com o sindicato, tá bom? Pode deixar que quando eu sair do ar aqui, vou entrar em contato com o sindicato aí, que representa o pessoal da saúde, tá? Claro que se alguém estiver nos ouvindo, viu, o pessoal do sindicato, pode até ligar aqui já para falar conosco ao vivo. 3675-2000 ou 3675-2436, tá? A gente quer saber aí do sindicato, que representa a categoria, como é que tá a situação lá no SAMU, né? Aqui no SAMU de Ilhéus, é isso mesmo. Pode ligar aqui para falar conosco, tá bom? Quem representa aí o sindicato. Mais alguma coisa, Marcos?
Sim, boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, a situação do posto de saúde do Alto do Coqueiro em Ilhéus só piorou. Além da pediatria, que saiu e não foi colocada outra, né, no lugar. Agora o médico clínico saiu de férias e não tem outro. A enfermeira foi transferida e veio uma técnica. Ainda estamos com problemas na marcação de exames. O que é que está havendo com a saúde de Ilhéus?
Qual é o local?
É o posto de saúde PSF do Alto do Coqueiro.
Rapaz, sem médico?
O pediatra, né, já tinha saído, a pediatra e o clínico geral agora entrou, saiu de férias e não colocaram outro, né, no lugar.
E ainda tem a dificuldade para marcar exame.
É.
Tá aí, né? Boa pergunta. O que está acontecendo com a saúde em Ilhéus? Publicar. No quesito aí, atenção básica, vai mal, hein? E olha que o prefeito é médico, o secretário de saúde é médico. A gente espera o quê? Qual é a nossa expectativa? É que ande bem, né? É que a saúde ande bem. Porque os repasses são feitos, né, pelo Ministério da Saúde, tudo bonitinho. Vai lá, não sai da transparência lá, você vai ver tudo. Tá? E eu não entendo o que ocorre. Deram para mudar aí muitos médicos reclamando das mudanças nos contratos, médico que perdeu. Olha, difícil, viu, Marcos? Tá difícil a situação, hein, Léus?
A questão, não sei se é o caso, a questão de ser ou serem bons médicos não quer dizer que sejam bons gestores.
Ai, ai, mas deveriam ser, tem obrigação de ser. Porque se você quer entrar na vida pública, você quer ser prefeito, quer ser secretário, você tem que ser, sim, um bom gestor, tá? Porque você tá aí para trabalhar para o povo, em prol do povo, não é para você, não. Lembrando que prefeito, vereador, secretário, governador, é funcionário do povo, essa que é a realidade. Mas não, querem fazer o contrário, né?
A Fabiana Olímpio, do Pontal, manda boa tarde e diz a real situação da nossa cidade é que estamos jogados às traças faz tempo.
Não precisa dizer mais nada, né? Tá aí. Cidadão aí, ele é esse. Mais alguma coisa? Mais mensagem de ouvinte? Porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, tá? Pode ligar também, 3675-2000. Para falar conosco por telefone. Tem também o 3675-2436. 3675-2000 ou 3675-2436, tá?
Tem um morador também do Mamoã, em Ilhéus, que faz um apelo para que a polícia passe por lá. Tem um bar, né? É o Bar da Lúcia. A gente não tem paz. Fica no terceiro quebra-molas, sentido Itacaré, no Mamoã. É próximo ao mercado. Um barulho terrível. Então, Kátia, por favor, ajuda a gente aí. Obrigado.
Ô, amiguinha, dona do bar, ô, Lúcia, vamos ajudar o povo, amiga. Você tem que trabalhar, tem que vender. Mas vamos rever essa questão, né, dos barulhos com som alto. Mas é bom todo mundo ver o seu lado, né? Ficar bom pra todo mundo, assim é melhor, tá bom? A gente pede aí essa sensibilidade de sua parte. 12h44. Dá tempo você ligar e falar conosco ao vivo, 3675-2000, de preferência, liga neste número, ou envia a mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Aproveitar aqui que chegou a mensagem informando que o sindicato que representa a categoria esteve hoje no SAMU de Ilhéus, verificando aí essa questão de falta de médico, né, como é que tá a situação lá. O pessoal do sindicato quiser falar conosco, pode ligar, viu? Fica à vontade. 3675-2000 ou 3675-2436. O telefone tá aqui, os microfones abertos, tá bom? Para esclarecer para a população como é que está a real situação, tá? E a gente espera uma nota de resposta também da Secretaria de Saúde de Ilhéus, né?
É isso.
Por que no sábado estava sem médico no SAMU? E em que momento isso foi regularizado? A gente quer saber, tá? O povo precisa saber. Bem, vamos de mais informações, Marcos Bezerra? Olha, infelizmente, no final da noite de ontem, um grave acidente envolvendo duas motos deixou uma vítima fatal na Avenida Baitaba, aqui em Ilhéus, hein? Segundo informações, os veículos colidiram violentamente de frente, Marcos Bezerra.
Nossa,
tem acontecido acidentes, muitos acidentes aqui em Ilhéus, hein? Chama a atenção. Então, uma jovem, a Patrícia Aline Santos Nogueira, que estava em uma das motos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros... encaminhada para o Hospital Costa do Cacau, onde não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Os ocupantes da outra moto, identificados como... Os ocupantes da outra moto, né, dois rapazes, prefiro não divulgar o nome, foram encaminhados com várias lesões para o mesmo hospital, o estado de saúde deles é desconhecido. Então, grave acidente aí, viu, Marcos Bezerra, na noite de ontem, em Ilhéus.
Algum dos pilotos aí vem em excesso de velocidade, com certeza. E pois fazendo sim. Manobras que não deveriam.
É, teve um acidente também em Ilhéus, se não me engano, no sábado à noite, né, ali na Avenida Canavieiras, que uma motorista de uma caminhonete perdeu o controle, bateu em carros estacionados e acabou capotando, né? Então, assim, vem acontecendo alguns acidentes em Ilhéus que a gente fica preocupado, né? Enfim, mas graças a Deus ela não teve nada grave, não, né? Até onde a gente sabe.
Tomara que não tenha sido provocado pelos buracos ali, tem uma cratera ali ainda.
Né? Pois é. Ilhéus é a cidade dos buracos, a Buracolândia, né, que acaba provocando um acidente ou outro. E hoje eu estava observando de novo, além de estar surgindo mais buracos na Avenida Princesa Isabel, não vão tirar aqueles entulhos naquela rua, naquela avenida, Marcos? De diversos pontos com entulho. E está, em algumas partes, meia pista. E tem gente que não tem noção, ou sei lá o que, que é, vem em alta velocidade, acima dos 40, porque é 40 por hora. Quem trafega nela sabe. Vem acima dos 40... na sua mão, achando que tá tudo de boa. Rapaz, vai acabar ocorrendo ali certos acidentes.
E tem semáforo que tá dia sim, dia não, né?
É, pelo menos hoje estava lá funcionando, graças a Deus, né? Outra coisa, continua jorrando, e cada vez mais, jorrando mais, viu, Marcos? Aquele esgoto estourado na Avenida Itabuna, próximo ao posto do Leleu. Então tá lá, jorrando.
Ali tá virando crônico já o
jorrando, problema. Tá crônico aquilo ali. E não vem dizer que foi que eles mexeram ali pra tentar arrumar, que não mexeram não. Tá lá do mesmo jeito. Viu? É como meu pai fala. Queria entender o que se passa na cabeça de um gestor público que não se preocupa em organizar a sua cidade. Ah, me deixe, viu?
É.
Me deixe. Não é coisa. 12 horas e 48 minutos, por gentileza, Marcos Bezerro, vamos de notícias estaduais para os nossos ouvintes. Bahia registrando aí o segundo maior número de casos ativos de Covid-19 desde o início da pandemia, hein?
É, a Bahia registrou ontem, no domingo, um segundo maior número de casos ativos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, a Bahia tinha 31.217 pacientes em isolamento ou internados em decorrência do coronavírus até às 5 da tarde de ontem. O número só é menor que o registrado no sábado, dia 29, quando atingiu 31.884 casos. Nas últimas 24 horas, compreendidas entre as 5 da tarde do sábado e 5 da tarde do domingo, foram registrados 3.987 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais 0,29%, e 4.649 recuperados, mais 0,36%, além de 5 óbitos.
Pois é, e aí o Conselho de Saúde defende restrições mais robustas após alta de casos de Covid-19, com o avanço aí da variante Ômicron, né? A Bahia segue batendo recorde de casos ativos desde o início de janeiro. E aí, no sábado, o Conselho Estadual de Saúde se reuniu para avaliar as medidas restritivas impostas pela gestão do Estado em meio à alta dos casos. Então, tá aí, né, o Conselho de Saúde na Bahia avaliando essas medidas restritivas. Para o Conselho, é necessário que haja posturas mais robustas para o controle da pandemia. O Conselho informou ainda que solicitará uma audiência com o governador Rui Costa para discutir esse assunto. E eles avaliam que nos últimos picos semelhantes aos atuais, houve nas cidades ações como fechamento de praias, barreiras sanitárias, público zero em festas e estímulo ao isolamento social. Atualmente, a redução de público em eventos e a exigência do comprovante de vacinação estão entre as principais medidas para barrar a transmissão do vírus. E aí o Marcos Sampaio, presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, né, aqui na Bahia, disse o seguinte: não devemos desconsiderar o que serviu de aprendizado desde o início da pandemia. Acreditamos que os indicadores de ocupação de leito e a taxa de contágio devem ditar as regras para aumentar ou diminuir as flexibilizações. O aumento é trágico e precisamos salvar vidas. Pois é, né? É um negócio complicado. Agora, o que o povo não quer também é o fechamento de tudo, né? As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam sobreviver. Eu acho que cada segmento aí tem que ter suas restrições, né? Os seus meios de o protocolo de segurança sanitária, é isso? Aplicar os protocolos. A gente só espera que não chegue fechando tudo, né? E deixando pai de família sem ter o seu pão de cada dia.
Mas com o avanço da vacinação, isso não vai ocorrer mais, não.
É o que a gente espera, né? Porque, segundo a própria CESAB, na Bahia, mais de 80% aí dos internados são de quem? Pessoas não vacinadas, né? Infelizmente, eu conheço pessoas não vacinadas que pegaram Covid agora recente e acabaram falecendo. Então, é uma triste realidade, né, gente? Triste realidade. E volto a lembrar, você que está com sintomas gripais, é importante, sim, fazer o teste, viu? É importante. Eu tenho pessoas que chegam para mim no WhatsApp e falam, olha, eu comecei ontem com sintoma gripal. Terceiro dia aí já tem que procurar fazer o teste, né? O swab nasal para ter certeza se é gripe ou se é Covid. E hoje, agora mesmo eu recebi uma informação. A pessoa falou, olha, fui lá fazer o teste, como você falou, infelizmente é Covid. Então tá aí. É uma realidade em todo o nosso país.
É.
Né? Mais alguma coisa de mensagem no WhatsApp da Gabi, Marcos? Nossos ouvintes enviando mensagens aí para nós? O que que temos?
Deixa eu dar uma olhada aqui.
Vamos lá? E hoje o povo tá tímido, né? Tem dia que todo mundo quer ligar ao mesmo tempo. Hoje o povo tá mais tranquilo aqui. Os telefones estão tranquilos. A Kaona, eu acho que não quiseram te assustar não, hein? No seu retorno das férias.
Olha. Tem um ouvinte que mandou, inclusive, fotos aqui, não quer ser identificada, mas, olha, lixo aí na unidade básica de saúde do São Miguel em Ilhéus. Muitos sacos de lixos acumulados. E a pessoa fala, tem 3 meses já acumulado esse lixo hospitalar. É a moradora do bairro São Miguel, ouvinte que mandou as fotos.
Que coisa, hein? Vamos recolher o lixo aí, minha gente.
É dentro da unidade hospitalar, a prefeitura que tem que tirar esse lixo hospitalar de lá.
Nossa, dentro da unidade de saúde?
Sim, lixo hospitalar.
Vamos relembrar aí o nome da unidade? É no
São Miguel.
No São Miguel.
Na unidade básica de saúde.
Rapaz, tô dizendo, gente, o negócio tá complicado na cidade. A gente só não espera que volte de novo, é deixar de recolher o lixo todo da cidade, né? Mas esse aí precisa ser recolhido, viu? Porque na unidade de saúde tem que ser recolhido diariamente, né? Enfim. Mais alguma coisa, Marcos Bezerra?
O André, ele quer pedir pra gente, que a gente desperte, né, o pessoal da prefeitura, que é a rua Rosalvo Brandão, no Basílio. É essa rua que sofreu com as fortes chuvas. O atual, né, filmaram, fotografaram o local e até agora nada, né? Ele pede para esse pessoal da prefeitura despertar para dar uma limpada lá na rua, né? Rosalvo Brandão, no Basílio.
Então tá aí o pedido do ouvinte, tá? Morador de Ilhéus. 12:54. 12:54. Tem mais alguma mensagem de ouvinte aí para a gente divulgar?
O Ratinho Menezes manda um boa tarde. Aí pede um alô para Dona Pinar, para Maria, Rita, Edinha. Todos estão ligados no Jornal do Meio-Dia, na Avenida Litorânea Norte, em Ilhéus.
Então tá aí o alô. Eles são nossos ouvintes assíduos, né? Muito obrigada mesmo pela audiência, viu, Dona Pinar e toda a equipe. Obrigada mesmo. Ratinho Menezes, um abraço para você. Também é nosso ouvinte aí assíduo. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Então pronto, tá? Então tá aí as mensagens do ouvinte, caso chega alguma mensagem aí, dê tempo, a gente divulga, tá bom? Olha, são 12:55. Vamos de informação, Marcos Bezerra. No noticiário nacional, vamos atualizar aí as informações em relação às chuvas que causam pelo menos 21 mortes no estado de São Paulo, não é isso?
As fortes chuvas durante a madrugada do domingo provocaram pelo menos 21 mortes em São Paulo, segundo informações do governo do estado. Os óbitos foram registrados nas cidades de Franco da Rocha, 5 óbitos, Francisco Morato, 4, Embu das Artes, 3, Várzea Paulista, 5, Arujá, 1, Ribeirão Preto, 1, Jaú também 1, Itapevi também 1. Os transtornos provocados pelo mau tempo também deixaram cerca de 660 famílias desabrigadas ou desalojadas, informou a Defesa Civil de São Paulo em nota na segunda-feira hoje. Entre as vítimas há um total de 8 crianças. Além disso, há 6 feridos e 11 desaparecidos, complementou o comunicado. Em entrevista, o prefeito de Franco da Rocha, Nivaldo Santos, chegou a confirmar 8 mortes na cidade. Informação corrigida pela prefeitura por volta das 11 da noite para 4 mortes. Na manhã de hoje, a quinta morte foi confirmada no mesmo local das outras, na rua São Carlos.
Então, infelizmente, até o momento aí, São Paulo, né? Essas cidades que Marcos acabou de citar, registrando aí no total 21 mortes, né? Por conta dessas fortes chuvas. Imagens, né, que circulam já nos sites e WhatsApp, a gente, né, choca, né, aqueles deslizamentos, né, Marcos?
Uhum.
De terra que saiu engolindo ali as casas, provocando morte. Muito triste mesmo.
Porque... A família morreu, né, inteira, né?
Isso.
Os pais e 2 crianças.
Muito triste. A gente deseja força aí a essa família, porque, né, aos familiares que restaram. Porque, olha, que coisa, hein? Dezembro. Final de novembro teve em sul da Bahia, depois final de dezembro de novo, forte chuva no sul da Bahia causando estragos em Minas, em janeiro também em Minas novamente, e agora essa tragédia em São Paulo, né? Então, muito complicado mesmo. Olha, são 12 horas e 57 minutos, deixa eu divulgar uma informação aqui também atualizada que eu acabei de pegar aqui. É que ao menos, viu gente, 27 universidades federais exigirão comprovante de vacinação contra a Covid-19, hein? Então, ao menos 27 universidades federais aqui no Brasil vão exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 no retorno presencial de alunos, professores e servidores. O levantamento foi feito por um portal de notícias, tá? E em contato com todas as universidades brasileiras, mostrou-se que 27 já decidiram cobrar, né? Essa comprovação aí, obviamente, e 4 vão exigir, 4 não vão exigir, e, ou seja, 27 exigem um comprovante de vacinação, 27 universidades. 4 universidades não exigem ainda esse comprovante, e 34 não decidiram ou não retornaram aí, confirmando essa questão. Mas vou dar alguns exemplos aqui, que confirmaram a exigência do comprovante de vacina. UNB, que é a Universidade de Brasília, Universidade Federal de Goiás, Federal do Rio da Grande Dourados, Universidade Federal do Oeste do Pará, Roraima, Paraná, Universidade Federal do Oeste do Pará, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a do Rio Grande, a de Pelotas, a Universidade, vamos aqui para a Bahia, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tá? Também exigindo aí esse comprovante de vacinação. Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal do Vale do São Francisco, a de Ouro Preto, a de São José del Rei, a de Uberlândia, a Federal de Viçosa, a Federal de Alfenas, além da Federal do Rio de Janeiro, a Rural também do Rio de Janeiro, e a Federal de São Carlos e a Federal do ABC, além de outras aqui que ainda não deu para divulgar. Enfim, então tá aí, você que faz parte aí, estuda em uma dessas universidades, tá aí, tá? Exigindo aí a comprovação de vacina. 12 horas e 59 minutos, aliás, pontualmente 1 hora da tarde, né? Acabou de mudar aqui. E nós vamos finalizar aqui então, né, Marcos Bezerra?
Isso aí.
Então, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de janeiro, finalzinho do mês, hein, gente? Fica por aqui. Retornamos amanhã às 12 horas, se assim Deus nos permitir, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E também Supermoda e Lheus. São 2 lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Onde está ocorrendo a partir de hoje, segue até sexta-feira, aquela promoção top com descontos de até 70%. Tênis Adidas, Nike, ASICS e outras marcas foram até cento e poucos reais. Tênis que custavam 300 e poucos reais, um descontaço aí indo para 110 reais, 120. Não perca essa oportunidade, tá?
Tá imperdível.
É, já quero um tênis novo, Marcos. Marcos, boa tarde para você, para os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde. E para você ouvinte que acompanha o Jornal do Meio-Dia também. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.